Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 35. A glória de Cristo como o cabeça do coletivo de dois chamado de matrimônio. Tópico D. A condição de Cristo como cabeça que auxilia a esclarecer a união conjugal segundo o princípio de Deus, parte 1. 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Quando uma pessoa se associa a outra através de uma união conjugal, há uma série de situações específicas em relação às quais esta pessoa passa a estar sob uma condição não tão individualizada ou independente de outras pessoas como ela estaria se não estivesse unida pelo matrimônio. A união pelo matrimônio, por sua própria natureza, introduz vários aspectos que são feitos em conjunto com o cônjuge e em relação aos quais uma pessoa também deixa de ter a individualidade que ela teria não unida a outra pessoa por este tipo de união. Entretanto, sem compreender a posição de Cristo em relação a cada indivíduo, assim como em relação ao marido e à esposa que se unirão em casamento, fica muito dificultada a compreensão da própria união conjugal. Além de se oferecer para guiar as vidas individuais que ele criou, Deus também deseja fazer parte das decisões das alianças que os cristãos fazem com outras pessoas e quer guiá-las nestas alianças que eles fazem uns com outros através do matrimônio. Após a união conjugal, diversos aspectos da vida do casal deixam de ter uma conotação individual e passam a ser vistos de uma forma agrupada. A união matrimonial, em alguns pontos, faz com que Deus veja dois como um e unidos em um mesmo ponto, conforme o texto já visto acima e o qual repetimos a seguir. Mateus 19, 4 até 6. Então, respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Por outro lado, também não devemos considerar a união matrimonial em demasia e além do que é dito sobre ela nas Escrituras, chegando ao ponto de querer considerar unificado o que não cabe à união matrimonial tornar unificado. Quando lemos as palavras declaradas por Deus no livro de Gênesis e reiteradas posteriormente por Cristo, podemos ver que aquilo que a união conjugal unifica entre o homem e a mulher, que se unem desta forma, é que ambos passam a ser como uma só carne, mas as Escrituras do Senhor não dizem que eles se tornam em uma só alma. A união em uma só carne é algo muito abrangente e com extensas derivações, mas ela não vem para anular os indivíduos que foram concebidos, individualmente, como pessoas distintas. A alma que uma pessoa recebe juntamente com a concepção natural e o espírito vivificado que uma pessoa passa a ter ao receber a Cristo como o Senhor da sua vida, mantém características individuais mesmo depois da união conjugal. Já no início de Gênesis, as Escrituras claramente nos instruem que na criação da raça humana tanto o homem como a mulher foram formados por Deus e, inclusive, foram criados através de maneiras distintas. Adão foi criado primeiro. E a partir de uma parte de Adão, Deus formou a Eva, mas ainda assim foi Deus quem criou individualmente a cada um. Adão, portanto, não é o pai de Eva. Deus é o pai de Adão tanto quanto é o pai de Eva. Milênios mais tarde, o Senhor Jesus Cristo reafirma o que já no início foi declarado, dizendo que foi Deus quem criou a ambos, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Assim, para compreender a união matrimonial é crucial compreender a condição individual, quanto a alma e o espírito, que uma pessoa tem na vida e diante do Pai Celestial e de Cristo. Cristo é o cabeça de todo membro do seu corpo, é o pastor de toda ovelha, é o mestre de todo discípulo e é o guia de todo seguidor, e, ainda, o Pai Celestial é o pai de todo indivíduo da sua família. E esta possibilidade de relacionamento de Deus para com cada pessoa é uma parte da glória do Senhor Jesus Cristo, como o sumo sacerdote e rei segundo a ordem de Melquisedeque, que não sofre alteração ou impedimento com a união matrimonial. Como o sumo sacerdote eterno, Cristo fala diretamente com cada indivíduo que crê nele e o recebe para a comunhão pessoal. Como rei, Cristo guia cada indivíduo, orienta-o e ensina-o a ver a vontade geral de Deus para que cada um possa andar nesta vontade, assim como revela a cada um a sua vontade específica. E o casamento, segundo o princípio de Deus, não vem com o propósito de tirar esta possibilidade de relacionamento individual de uma pessoa salva com o Senhor que a salvou. Se, por exemplo, a união matrimonial viesse a cortar a possibilidade de comunhão direta de uma mulher com Deus ou da comunhão dos filhos com Deus, Deus estaria colocando maridos mediadores entre Deus e os seres humanos. E assim, Deus estaria contradizendo a sua declaração que tantas vezes já vimos no presente estudo, a afirmação de que Cristo é o único mediador entre Deus e as pessoas que habitam no mundo. O fato das Escrituras dizerem que Cristo é o cabeça do marido e que o marido é o cabeça da mulher referisse aos aspectos da união matrimonial, mas não referisse à condição de Cristo ser o cabeça que é tudo em todos. Veremos mais adiante que a posição do marido ser o cabeça da mulher é relacionado a uma questão de postura conjunta do casal como tal para a execução e realização dos diversos aspectos que precisam ser realizados pelo casal e para poderem andar em unidade no que deriva da união conjugal, mas isto não coloca o marido como um sacerdote mediador sobre a sua esposa e sobre sua família. Se uma mulher ou um filho fossem privados de se achegarem diretamente a Cristo, ao Espírito Santo e ao Pai Celestial, e fossem privados de exercerem o papel individual de sacerdotes junto ao sumo sacerdote eterno Jesus Cristo, eles nem poderiam orar a Deus e nem poderiam ser instruídos diretamente pelo Senhor em seus corações, o que contradiz tudo o que as Escrituras nos ensinam sobre o amor de Deus em Cristo Jesus por cada indivíduo. Em Cristo, na comunhão com o Senhor, na permanência na comunhão com Cristo e no andar em Cristo, as Escrituras declaram e ensinam que. Gálatas 3, 26-28. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que une um homem e uma mulher na carne é o ato conjugal, mas o que os une espiritualmente, o que os une no Espírito de Deus, é a fé de cada um em Cristo Jesus. E quanto a esta união em Cristo, não pode haver ou não há distinção entre homem e mulher, macho e fêmea, assim como em Cristo não pode haver distinção de pessoas por causa das nações, povos, raças ou línguas das quais descendem. Colossenses 3, 9-12. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. o ser interior ou o novo homem que é criado segundo a verdade e a justiça de Deus. Quando alguém recebe ao Senhor no coração é espiritual, e, portanto, tem acesso livre a Cristo segundo as características de ser espiritual e não de ser carnal. Se um homem cristão ou mulher cristã tem um cônjuge não cristão, eles podem estar unidos pela união matrimonial, serem uma só carne, mas não são unificados no espírito, pois um deles ainda não se revestiu de Cristo e não está em Cristo. E no caso do não cristão ser o marido, ficaria a mulher impedida de orar ao Senhor pelo fato do marido ser o seu cabeça no aspecto matrimonial? Certamente que não. Se uma mulher casada perdesse a sua condição de ouvir diretamente ao Senhor Jesus Cristo que a salvou e habita em seu coração, ela também não poderia ser instruída diretamente por Deus para adotar voluntariamente uma posição de submissão ao marido. Notemos aqui que quando as Escrituras falam para a mulher se submeter ao marido, como ao Senhor, elas acrescentam de que a sua submissão ao marido deve ser equiparada à submissão que ela já pratica em relação ao Senhor, mostrando-nos que submeter-se ao Senhor é prioritário e uma pré-condição à própria submissão ao marido. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Se a mulher, ao casar, perdesse a sua condição de submissão, em primeiro lugar, ao Senhor, o Senhor diria para os maridos dizerem para as mulheres serem submissas a eles. Entretanto, as Escrituras não se dirigem aos maridos quando falam da submissão das mulheres. Elas se dirigem a cada mulher para que esta faça a opção voluntária de se submeter ao marido, como ela já deveria ter feito previamente ao Senhor Jesus Cristo. Na união matrimonial, Cristo é o cabeça do marido, para o marido ser o cabeça da mulher na vida conjugal. Entretanto, na condição de filha de Deus e na condição de estar em Cristo, cada mulher tem também a Cristo como o cabeça pessoalmente e diretamente, assim como o tem cada um dos membros do corpo do Senhor. Em Cristo ou no relacionamento individual com Cristo, a mulher tem a mesma posição que o marido. E nesta posição, nem pode haver a separação de macho ou fêmea. Em Cristo, todos os homens ou mulheres que têm o Senhor no coração são igualmente filhos do Pai Celestial e membros do corpo do Senhor Jesus. Uma esposa pode viver e andar no Senhor, ou pode viver e andar pessoalmente no temor do Senhor, ainda que o marido não o faça, podendo, inclusive, ser testemunha de Deus para o marido se ela agir de forma apropriada para que ele veja nela a vida segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 3, 1-2. Mulheres, sede vós, igualmente, submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Por outro lado, se o marido quiser impedir a esposa de poder se relacionar pessoalmente com Cristo ou de estar em Cristo, encontramos nas Escrituras a instrução que se isto perdurar, a mulher pode optar por Cristo em detrimento de ficar sujeita ao marido, mostrando-nos a soberana condição que Cristo tem inclusive sobre a união conjugal desta mulher, aplicando-se isto também para o caso inverso, onde o marido quer estar sujeito a Cristo e a mulher não quer consenti-lo. 1 Coríntios 7, 12-16. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone, e a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora, são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã, Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido. Ou, como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos. A esposa é chamada a se submeter ao seu marido como convém no Senhor, mas para ela saber como convém se submeter ao marido estando no Senhor, ela precisa estar pessoalmente em comunhão com Cristo e ouvir as instruções do Senhor em como se submeter em sabedoria também ao marido. Colossenses 3, 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Se uma esposa não está em Cristo, se ela não permanece em Cristo, se ela não está no Senhor, ela também não saberá se submeter ao marido como ao Senhor ou como convém no Senhor. Segundo o livro de Cantares de Salomão, uma esposa é para o esposo, além de sua amada, também a sua irmã em Deus, sua amiga e sua companheira, porque em Cristo, ela tem a mesma condição de acesso ao Senhor que o marido tem para poder ser instruída e edificada individualmente pelo Senhor e também para o bem do casal. Cantares 4, 9 até 10. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Por outro lado, se o marido não reconhece a Cristo como o cabeça da sua vida ou nem se apresenta para estar em comunhão com o Senhor para estar e permanecer em Cristo, ele também não tem como oferecer à sua esposa uma direção segundo a vontade de Deus. E também por isto, é crucial que a esposa esteja em comunhão com o Senhor para inclusive saber quando não é salutar se sujeitar ao marido naquilo que ele pede em contrariedade ao que o Senhor instruiu a esposa a seguir. Por diversas vezes, foi ressaltado acima que o casamento não anula a condição de que Cristo é individualmente o cabeça de cada pessoa do casal, pois o casamento não cancela o que cada um dos dois já tinha alcançado em Cristo quando se tornou parte do corpo de Cristo. Assim, a posição de Cristo, como cabeça, que recebe indistintamente e pessoalmente o homem ou a mulher para a comunhão e para instruir-lhes no querer de Deus, jamais deveria ser desprezada por nenhuma parte do casal. Para um casal caminhar em unidade na vontade de Deus, cada um dos cônjuges precisa se expor diante do Senhor para o conhecimento da vontade de Deus, a qual, primeiramente, é edificada por Cristo pessoalmente no coração de cada pessoa que nele crê, pois é Ele que é o autor e consumador da fé de todos e de cada um daqueles que nele creem. A unidade dos cristãos que é de acordo com a vontade de Deus é estabelecida primeiramente quando eles individualmente estão em Cristo e no Pai Celestial, e este princípio aplica-se igualmente a um casal cristão. 1 João 1, 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Assim, uma condição é o casal estar em unidade sobre algo, e outra bem diferente, é o casal estar em unidade na vontade de Deus. Este ponto é muito significativo e necessário de ser conhecido. Por isto, será exemplificado logo a seguir também com um exemplo negativo. Algo que convém notar aqui, então, é que nem toda unidade é proveitosa e salutar, pois os casais podem unir-se em bons propósitos, mas também em conveniências, conivências e cumplicidades não apropriadas. Infelizmente, podemos dizer que podem haver ações de unidades entre um casal que não ocorrem sempre somente em Cristo. A unidade pode ocorrer entre o marido e a esposa de acordo com as suas próprias vontades ou até em torno da vontade de outros. Por isso, voltamos a frisar a relevância de cada um dos cônjuges, pessoalmente, sempre procurar estar em comunhão com Cristo também com o intuito de evitarem a adoção de caminhos e ações contrárias a Deus que, eventualmente, um dos cônjuges sugere ao outro e para que não se unam em propósitos que possam ser danosos para eles. Há várias narrativas nas Escrituras que exemplificam a unidade de um casal em torno de propósitos inapropriados. E quando isto acontece, o casal pode incorrer em uma intensa via de multiplicação do erro e do mal. Procuremos observar no exemplo a seguir o que comentamos acima. Atos 5, 1 até 10. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? É, vendido, não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendistes portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. No último texto exposto acima, temos o exemplo de um casal que entrou em acordo para mentir. O texto não diz ao certo, mas parece que este casal queria aparentar o que não era perante outros cristãos, queria o reconhecimento perante os irmãos por algo que os dois não fizeram completo ou almejavam alguma outra coisa que não está narrada. O texto não foca o objetivo deles com o ato, mas foca a ação em si. Ananias e Safira não haviam roubado ninguém, mas entraram em acordo para mentirem por alguma razão. Não sabemos o que almejavam ao certo, mas o foco que queremos ver aqui é a unidade que estabeleceram no erro e o dano que isto lhes causou. Na pergunta de Pedro, no texto acima, podemos observar que a esposa poderia ter optado em não entrar em acordo com o seu marido, pois a atitude do marido não era condizente com a verdade. Quando Pedro perguntou, por que entraste em acordo, ele está assinalando que ela tinha a opção de não tê-lo feito. Safira poderia ter buscado diretamente a Deus e ter buscado sabedoria do que fazer na mencionada situação. Todavia, ela entrou em acordo direto com o marido. O texto não diz por que ela entrou em acordo, mas diz que ela efetivamente entrou em acordo. Entretanto, este acordo com o marido, se mostrou como um ato de submissão ao marido que Safira não deveria ter feito, ou seja, no qual ela deveria ter resistido ao marido para se manter em submissão ao Senhor. O erro de Ananias, exposto acima, obviamente foi tão grave quanto o erro de Safira ou até pior por ele ser o cabeça da esposa na vida conjugal. Entretanto, devido ao contexto que queremos mostrar sobre qual é o tipo de submissão que Deus pede às esposas, e que elas não perdem a possibilidade de se relacionarem diretamente com Deus por causa do casamento, é que também estamos evidenciando primeiramente a posição da esposa em Cristo e de Cristo para com ela. Ao entrar em acordo com a esposa, Ananias também não ouviu ao cabeça a quem ele deveria estar sujeito, preferindo ouvir ao diabo. Por isto, Safira, se estivesse em Cristo, poderia ter resistido àquele que estava atuando no coração do seu marido. Portanto, entendemos que convém ressaltar aqui algumas considerações, conforme segue. 1. Pessoas muito próximas, da mesma casa e da mesma cama, podem fazer propostas da carne ou até do maligno uns aos outros como Ananias e Safira fizeram. 2. Não é a simples unidade do casal que traz a vitória, e nem a unidade entre eles e em torno de suas próprias ideias deveriam ser o alvo de unidade de um casal. 3. Não é no ambiente coletivo ou em várias pessoas concordando sobre um pensamento que está a garantia de que as suas ideias sempre estão corretas. 4. Não é a cumplicidade de um cônjuge com o outro que os protege da destruição. 5. O fato de um cônjuge decidir por algo errado não implica em que o outro tenha que seguir este cônjuge e fazer o mesmo ou ser conivente com o outro. Se o marido não está em um apropriado relacionamento pessoal com Cristo, ele também terá dificuldades de ter Cristo como o cabeça do seu matrimônio, afetando, assim, a sua conduta como o cabeça da sua esposa neste matrimônio. Por outro lado, se a esposa não está com um relacionamento pessoal adequado com Cristo, ela também terá dificuldade de discernir como cooperar e se submeter corretamente ao marido, podendo se opor ao que vem de Deus ou podendo consentir com o que não vem de Deus. Assim, ou por causa do exposto nestes últimos parágrafos, é que também há tanta insistência ao longo de todo este estudo sobre o assunto da comunhão pessoal e individual do homem e da mulher com Cristo ou no relacionamento direto de cada cristão com o Senhor e Salvador de sua vida. Depois que se casou, uma mulher pode vir a pensar que a responsabilidade de buscar a vontade de Deus é toda do marido ou o marido pode vir a pensar que a mulher tem toda a responsabilidade de buscar a vontade de Deus para eles. Entretanto, este tipo de pensamento não condiz com o querer de Deus. O Senhor ama igualmente ao marido e à esposa, e quer que ambos continuem em Cristo. Ele quer que ambos continuem buscando pessoalmente ao Senhor Jesus e ao Pai Celestial mesmo depois de casados. Antes de falar sobre como um casal se relaciona entre si e como se relaciona como casal com Deus, é necessário frisar que cada um conheça a sua relação pessoal com Deus e com o Senhor da sua vida, com o Senhor que é o sumo sacerdote e Rei eterno para com cada um deles individualmente, e depois, também para com eles como um casal unido diante de Deus. Quando os casais começam a querer entender o casamento como um relacionamento primeiramente horizontal, destituído da condição pessoal de cada um deles perante o Senhor, eles começam a ver tudo segundo a ótica terrena. E também por isto, começam a ver os conceitos e ações matrimoniais de forma distorcida. Portanto, o primeiro grande desafio matrimonial não é o matrimônio propriamente dito, mas é que tanto o marido como a esposa permaneçam, primeiramente e pessoalmente, em Cristo. Cada cônjuge é chamado a permanecer continuamente no Senhor de cada um individualmente para que, somado a isto, ele também seja o Senhor na condição coletiva do casal. O primeiro grande desafio do matrimônio é cada um dos cônjuges permanecer pessoalmente em Cristo mesmo depois de casado. Mediante o casamento, um desafio novo é estabelecido, o qual é dois convergirem a propósitos em comum a fim de que os efeitos sobre uma só carne sejam benéficos e não contribuam para o mal. Por outro lado, também é vital que sejam mantidas algumas condutas pessoais, individuais e essenciais no relacionamento de cada um com o Senhor, as quais Deus nunca intentou ou intenta tirar da vida daqueles que, primeiramente, são os seus filhos. O primeiro lugar no qual Cristo quer conceder justiça e paz é no coração de cada pessoa individualmente, e isto não muda com o casamento. Não há autoridade na terra ou no céu designada por Deus para se interpor na aliança pessoal que Deus fez com cada indivíduo, e isto também não se aplica ao marido para com a esposa ou da esposa para com o marido. A comunhão pessoal com Deus, tanto do marido como da esposa, é o caminho para a unidade em torno da vontade de Deus. É o caminho da unidade em torno do que vai edificar o lar e não dividir o lar e as vidas que dele fazem parte. Na nova aliança em Cristo, cada um dos filhos ou filhas do Senhor é instruído ou ensinado a buscar o seu próprio relacionamento com Deus, mesmo depois de unidos pelo matrimônio. Hebreus 8, 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. A união em uma só carne ocorre a partir do momento em que o marido e a mulher se unem pela união conjugal, mas é pela permanência de cada cônjuge também individualmente em Cristo que a unidade apropriada de propósito pode ser encontrada e é onde a vitória em Deus é estabelecida para este casal. E ainda que um dos cônjuges não queira e não pratique o estar em Cristo, a outra parte pode permanecer fiel no Pai Celestial e no seu Filho amado e pode continuar alcançando a dádiva da novidade de vida no Senhor, pois é primeiramente Cristo que sustenta a cada um que é um membro individualmente do seu corpo espiritual. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo. Efésios 5, 29 até 30. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a Igreja, porque somos membros do seu corpo.